Jorge Leal Amado de Faria, ou simplesmente Jorge Amado. É considerado um dos grandes nomes do modernismo da literatura brasileira. Nasceu em 10 de agosto de 1912 em Itabuna, na Bahia. Sua obra numerosa foi traduzida para dezenas de idiomas e adaptada com sucesso para o cinema, teatro e televisão. Seus livros possuem uma linguagem muito agradável e de fácil compreensão. Suas personagens quase sempre são plantadores de cacau, pescadores, marinheiros, artesãos, coronéis, prostitutas, pais de santo e gente que vive próximo ao cais em Salvador, capital da Bahia. E por tudo isso, ele conseguiu uma identificação afetiva muito forte com o povo brasileiro. Militante comunista, o escritor Jorge Amado foi perseguido pelo Estado Novo e obrigado a se exilar na Argentina e no Uruguai entre os anos 1941 e 1942. Quando voltou ao Brasil, se divorciou de sua esposa Matilde e ingressou na política, onde foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, em 1945. Aqui, é importante você saber que Jorge Amado, ao longo da sua extensa obra literária, deu voz a muitos sujeitos considerados marginalizados. E o livro, que caracteriza muito bem isso, foi publicado em 1937, mas até hoje é um enorme sucesso e chama-se Capitães da Areia. Os Capitães da Areia são crianças e adolescentes em situação de rua, cujas histórias expõem uma problemática social: a infância abandonada e delinquente na capital baiana, que vivem em um trapiche e que sobrevivem por meio de furtos. Jorge Amado evidencia os conflitos entre ricos e pobres, entre fracos e fortes, e denuncia a sociedade opressora da Bahia na primeira metade do século XX. É incrível a atualidade do tema de Capitães de Areia, das questões sociais explícitas na cidade de Salvador e de muitas outras cidades do Brasil. A primeira parte do livro Capitães de Areia chama-se Cartas à Redação, que abre reproduzindo uma reportagem agressiva e tendenciosa produzida pelo Jornal da Tarde de Salvador, detalhando um recente assalto à casa de um rico cidadão. Em seguida, o jornal publica as cartas do chefe de polícia e do juiz de menores trocando farpas entre si e também uma costureira do padre e do diretor do reformatório. Eu sou o Rogério Neves e te convido a acompanhar algumas destas cartas.
Extra, extra! Nossa cidade infestada por crianças que vivem do furto! Eles são os bandidos Capitães da Areia, um bando com mais de 100 crianças que, por causa dos seus pais que não lhe deram educação e não possuem nenhum sentimento cristão, fizeram seus filhos se entregar a uma vida criminosa. Eles têm um comandante de uns 14 anos chamado Pedro Bala. Extra, extra! O bando assaltou o lindo palacete do comendador José Ferreira, um homem muito rico, de trabalho honesto, um cidadão do bem. Extra, extra! É urgente uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia, que traga para esses malandros um justo castigo e o sossego para as nossas distintas famílias.
Saudações, senhor diretor do Jornal da Tarde. Chegou ao conhecimento do doutor chefe de polícia notícias sobre as atividades dos Capitães da Areia, bando de crianças delinquentes. O doutor chefe de polícia se apressa a comunicar à direção deste jornal que a solução do problema compete primeiro ao juiz de maiores e depois à polícia. Neste caso, a polícia deve agir em obediência a um pedido do juiz de menores, mas, no entanto, vai tomar sérias providências para que semelhantes atentados não se repitam e para que os autores sejam presos para sofrerem o castigo merecido. Portanto, fica claro que a polícia não merece nenhuma crítica e não tem agido com maior eficiência porque não foi solicitada pelo juiz de menores. Cordiais saudações, secretário do chefe de polícia.
Excelentíssimo Senhor diretor do Jornal da Tarde, cordiais saudações. Em um dos raros momentos de lazer que me deixam as múltiplas preocupações do meu espinhoso cargo, tomei conhecimento que o doutor chefe de polícia dizia os motivos pela qual a polícia não pudera, até a data presente, intensificar a campanha contra os menores delinquentes que infestam a nossa cidade. Não se justifica a desculpa que o doutor chefe de polícia declara que não possui ordens do juizado de menores, porque ao juizado não compete perseguir e prender os menores delinquentes, e sim designar o local onde devem cumprir pena. Nos últimos meses, mandei para o reformatório de menores vários menores delinquentes ou abandonados. Não tenho culpa, porém, que fujam, que não se impressionem com o exemplo de trabalho que encontram naquele estabelecimento de educação. Um abraço de seu admirador, juiz de menores.
Senhor redator, desculpe os erros e a letra, pois não sou acostumada a escrever. E se hoje faço isso, é para botar os pontos nos is. É para falar no tal reformatório que eu escrevo essas mal traçadas linhas. Eu queria que seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal do reformatório, para ver como são tratados os filhos dos pobres que têm a desgraça de cair na mão daqueles guardas sem alma. Meu filho Alonso teve lá 6 meses, e se eu não arranjasse tirar ele daquele inferno, não sei se ele viveria mais 6 meses. O menos que acontece para os filhos da gente é apanhar 2 e 3 vezes por dia. O diretor de lá vive caindo de bêbado e gosta de ver o chicote cantar nas costas dos filhos pobres. Eu vi isso muitas vezes e dizia que era para dar exemplo. Foi por isso que eu tirei meu filho de lá. Se o jornal do senhor mandar uma pessoa lá, secreta, há de ver que comida eles comem, o trabalho de escravo que tem e as surras que tomam, mas é preciso que vá de surpresa e há de ver quem tem razão. É por essas e outras que existem os capitães da areia. Eu prefiro ver meu filho no meio deles que no tal reformatório. Também, se quiser, pode conversar com o padre José Pedro, que foi capelão de lá e viu tudo isso. Assinado Maria Ricardina, uma mãe costureira.
Senhor redator do Jornal da Tarde, saudações em Cristo. Tendo lido a carta de Maria Ricardina, que apelava para mim como pessoa que podia esclarecer o que é a vida das crianças recolhidas ao reformatório de menores, sou obrigado a sair da obscuridade em que vivo para vir vos dizer que, infelizmente, Maria Ricardina tem razão. As crianças são tratadas como feras no reformatório, essa é a verdade. Deixam elas mais revoltadas ainda com espancamentos seguidos e castigos físicos verdadeiramente desumanos. Eu tenho ido lá levar às crianças o consolo da religião e as encontro poucos dispostas a aceitá-lo devido naturalmente ao ódio que estão acumulando naqueles jovens corações tão dignos de piedade. Muito grato pela atenção. Padre José Pedro.
Excelentíssimo senhor diretor do Jornal da Tarde. Saudações. tenho acompanhado com grande interesse a campanha que o brilhante órgão de imprensa baiana tem feito contra os crimes apavorantes dos Capitães da Areia, bando de delinquentes que amedronta a cidade e impede que ela viva sossegadamente. Foi assim que li duas cartas de acusações contra o estabelecimento que dirijo. Quanto à carta de uma mulherzinha do povo, não me preocupei com ela. Não merecia minha resposta. Elas criam seus filhos na rua. E como aqui são submetidos a uma vida exemplar, elas são as primeiras a reclamar, quando deviam beijar as mãos daqueles que estão fazendo dos seus filhos homens de bem. O que me abismou, senhor diretor, foi a carta do padre José Pedro. Esse padre, que eu chamarei aqui de padre do demônio, senhor diretor, abusou de suas funções para penetrar no nosso estabelecimento de educação em horas proibidas pelo regulamento. Quero fazer uma séria queixa. Ele tem incentivado os menores a se revoltarem e também a desobediência. E por isso, vou fechar-lhe as portas desta casa de educação. Peço que envie um repórter aqui ao reformatório na segunda-feira. Disso faço questão. Mas a visita deve ser somente na segunda-feira, dia que é permitido pelo regulamento. Seu criado agradecido, diretor do Reformatório Baiano de Menores Delinquentes e Abandonados.
No próximo episódio, você vai conhecer quem são os Capitães de Areia, seu dia a dia, seus sonhos e as frustrações desses garotos.
Este programa foi realizado com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.